Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte. Hoje o nosso assunto aqui no Conversa sobre Política são os dilemas da urbanização do Brasil. Nosso contato é com o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Sáez. Como vai, professor Alexandre? Tudo bem?
Tudo bom, Carlos.
Desde já, muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista aqui à Rádio Câmara.
Não, eu que agradeço poder participar mais uma vez.
Professor Alexandre, o Brasil inteiro vive grandes dilemas, dificuldades de urbanização, problema cuja solução a gente imagina que requer investimentos gigantescos, vontade política e uma série de outras coisas. O que levou o nosso Brasil a essa situação tão complicada de concentração em determinadas regiões e de dificuldades de moradia, energia e por aí vai ao longo dos anos?
Eu acho que tem um momento que é um momento estratégico para se pensar a questão da urbanização, que é o momento que se forma o projeto de urbanização no Brasil. Na literatura e mesmo na recuperação histórica, o Brasil não era um país até no final do século XIX, um país do mundo urbano. A nossa produção, as nossas atividades eram voltadas para as atividades agrárias. Então, alguns autores, entre eles um clássico, Sérgio Buarque de Holanda, vai dizer que o Brasil é o Brasil do mundo rural e a cidade, na verdade, é o mundo dos pobres. Então, quer dizer, o mundo urbano, ele não era um mundo valorizado no Brasil até meados do século XIX, até o final do século XIX. E, para entender, eu acho que o modelo do que é a urbanização e como que se construiu essa urbanização para aquilo que a gente vive hoje, é estratégico a gente voltar os nossos olhos para esse momento inicial, em que se cria um modelo de urbanização que está muito ligado, na verdade, a uma reconstrução de um modelo importado, de certa forma, relacionado à Belle Époque francesa, onde a Paris se transforma em uma cidade de luz e tudo mais. Acho que de maneira geral, quer dizer, então, o momento de formação e que vai criar, na verdade, algumas desigualdades, tanto regionais quanto sociais, está justamente nessa transição do século XIX, né, final de 1800, para a transição do século XX, os primeiros anos de 1900, 1910, quando algumas das importantes cidades brasileiras vão tomar forma. E acho que de maneira mais complexo, quer dizer, é o momento em que o Brasil consegue incorporar do exterior toda uma tecnologia que vem da segunda revolução industrial, então energia elétrica, os transportes urbanos, melhoramentos urbanos, serviços públicos, que começam a ser importados, né, porque isso acaba sendo desenvolvido ao longo do século XIX e começam a ser importados para o Brasil no início do século XX. Então, quer dizer, é um momento em que tem um grande avanço das atividades urbanas, né? Então, no Brasil a gente vê setores como o setor bancário, de transportes urbanos, as próprias atividades comerciais, então o mundo urbano começa a ter uma importância maior, e do exterior a gente vai incorporando essas inovações que estão à disposição e que, no fundo, os países centrais têm um interesse gigantesco em exportar para a gente essa nova tecnologia que foi formada aí em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, aí no final do século XIX.
Se a gente for comparar o desenvolvimento do Brasil com o de outros países, principalmente em relação à Revolução Industrial que o senhor citou, a gente está muito atrasado, né, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Você pega a partir de 1900 para cá, as pessoas começam a ir para a cidade. Então, a gente trazer de vez esse modelo europeu para cá sem ter uma estrutura adequada para isso, sem ter passado algumas fases, adiantar demais as fases para o Brasil, pode ser um complicador para que a gente tivesse hoje cidades tão cidades tão difíceis de habitação, de distribuição de renda, de moradias.
Eu acho que, no fundo, o dilema, né, desse desenvolvimento urbano no Brasil, ele é um dilema mais difícil de ser resolvido, porque tudo ocorre, de certa forma, junto, né? Então, a indústria que vai se formar no Brasil, ela é uma indústria que já vem, na verdade, atrasada às indústrias centrais, e já vem com características, quer dizer, de um lado, de uma grande indústria, poupadora de mão de obra, de outro lado, uma indústria que exige uma tecnologia mais avançada, e ao mesmo tempo, quer dizer, essa indústria que se forma, ela se forma numa cidade que ainda não se constituiu como uma cidade plenamente urbana, que está em transformação. Então são vários probleminhas ou vários dilemas que vão se colocando a essa formação do mundo urbano brasileiro, que na verdade devem ser resolvidos quase que a todo momento juntos, né? Então, só pensando aqui em algumas questões interessantes, quer dizer, por volta de 1890, 1900, várias cidades no Brasil vão buscar regulamentações para transformar esse espaço urbano e tornar esse espaço urbano adequado para essas novas atividades que começam a chegar no país, né? Então, só alguns casos clássicos, quer dizer, no Rio de Janeiro há uma lei orgânica de 1892, em Salvador há uma outra lei de 1889, em São Paulo há uma lei de 1899, quer dizer, são várias leis justamente preocupadas em quê? Em reconstruir esse espaço urbano, que era um espaço colonial, atrasado, agora num espaço moderno. E isso quer dizer, a implementação de transportes urbanos modernos, então tirar a carroça movida a burros, a cavalos, para colocar um trem ou um bonde elétrico, tirar a iluminação a gás, iluminação que era muito precária, e as pessoas falavam que vivíamos nas trevas, né, iluminação a querosene, para colocar a iluminação elétrica e fazer do espaço noturno um novo espaço de sociabilidade. Então, quer dizer, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. E por acontecer ao mesmo tempo, e a solução exige, na verdade, respostas muito rápidas, nesse gap entre o tempo de se fazer as mudanças e todos receberem que a gente cria um cenário de desigualdade, tanto regional quanto social.
Professor Alexandre Salles, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, a USP, essa organização, essas leis orgânicas que foram sendo feitas nessas cidades que o senhor citou, elas no início já consideravam todos os estratos da nossa sociedade, das pessoas que poderiam morar na cidade, ou elas começaram a se organizar pensando numa elite financeira, numa organização mais no centro da cidade, no acesso a esse tipo de serviço mais para as pessoas que tinham mais recurso, e quem fosse trabalhar ia ser cada vez mais excluído para as regiões as regiões mais complicadas e de difícil acesso nas cidades grandes?
Não, eu acho que no fundo é isso mesmo que acontece, Carlos. Quer dizer, esse tipo de mudança exige um custo muito elevado para um país que ainda era um país agrário exportador. Quer dizer, então, é um país que vem tendo mudanças importantes de um lado pela economia cafeeira, que cria receitas importantes para o país, de outro lado, né, lá no norte, é a economia da borracha, que cria também receitas importantes para o país. Então, quer dizer, o país tem receitas que, de certa forma, dão garantias à introdução desse serviço, mas são serviços ainda muito caros, são muito custosos para os municípios que normalmente são pobres. Mas o interessante é isso, que, bom, primeiro, as elites, elas a partir, e aí tem um momento que eu acho que é um momento emblemático, que é o ano de 1898, quando o presidente do Brasil, Campos Salles, ele define, na verdade, um novo rumo de desenvolvimento econômico para o país, que é, na verdade, da maior aproximação com o capital estrangeiro, de garantir a entrada de fluxos, tanto de capitais para investimento, como de empresas estrangeiras, que é o momento que vai ter essa pujança de transformações urbanas. Então, essas transformações urbanas que são lideradas, na verdade, pelos investimentos, pelos interesses estrangeiros, elas vêm buscando os principais mercados, né? Então, é por isso que é São Paulo, é por isso que é a capital do Brasil, Rio de Janeiro, é por isso que são outras capitais do Nordeste, como Pernambuco, Salvador. Mas, é claro, é para atender não a sociedade como um todo, mas aquela sociedade que pode pagar pelo benefício. Então, é um desenvolvimento, sim, é uma transformação importante, é uma mudança na própria qualidade de vida e da organização da cidade, mas o benefício, no fundo, ele fica retido a uma parte da população. Por isso que a gente vai chamar de um processo de modernização. Não são todos aqueles que conseguem incorporar esse novo padrão de consumo, essas inovações técnicas. Então, o bonde, ele, por mais que tenha toda uma preocupação de criar bondes para os trabalhadores, trazer os trabalhadores para os centros, o bonde ainda tem um custo muito elevado. A energia elétrica, ela chega sempre em primeiro lugar, né, nas regiões centrais. E sem falar de todos os trâmites entre municipalidade, as câmaras municipais e as empresas, que beneficiam alguns vereadores, que beneficiam alguns grupos econômicos de alguns setores, enfim, tem um trâmite nessa chegada que é bastante conflituoso.
Professor Alexandre, o senhor acredita que no início dessa urbanização brasileira, apesar de ser concentrada, né, a gente ainda tem tantos problemas, tantas coisas para poder resolver, né, em várias regiões do país, mas esse início ele foi não muito bem planejado, porque houve na mente dos governantes um tipo de subestimação do crescimento do Brasil, porque a gente observa o seguinte: às vezes eles não planejavam uma via ou fornecimento de energia para uma quantidade grande de habitantes. Eles achavam que daqui a tantos anos vai ter só, sei lá, 10 mil, 20 mil habitantes a mais. Entendeu? Então acabou planejando algo que não suporta hoje em dia a quantidade de pessoas e precisa de mudanças constantes em ambientes gigantes, né, em demandas tão complicadas.
Não, com certeza. Eu acho que a questão da energia elétrica, nesse sentido, é uma questão estratégica para a gente ver como que caminha esse desenvolvimento, tanto do mundo urbano quanto da própria possibilidade da industrialização. Afinal de contas, tudo isso envolve a capacidade de produção de energia. Desse início do século, que é o momento de introdução dessa energia elétrica no Brasil, até 1930, o que a gente vê é uma legislação extremamente aberta, extremamente liberal, em que o poder público tem um papel muito pequeno, e principalmente o poder público federal. Ele que deveria, na verdade, controlar esse processo, exigir a expansão da produção de energia de determinadas empresas em determinadas localidades, ele tem um papel muito pequeno. A relação se estabelece entre as grandes empresas, e normalmente grandes empresas estrangeiras, então é o caso da Light, uma empresa canadense, é o caso da Anfort, uma empresa americana, e o poder público municipal. E aí é muito mais, na verdade, olha, você vai fornecer energia para esse bairro, vai fornecer energia para esse outro bairro, precisa passar o bonde em determinada localidade, e não se pensa num projeto, que aí eu acho que a questão que você coloca que é importante, num projeto maior de longo prazo e de organização do próprio espaço, não um espaço público municipal, mas um espaço regional de desenvolvimento. Então isso quer dizer, até 1930, enquanto o governo não tem papel nenhum na regulamentação do setor, não cria legislações para regular e exigir dessas empresas, isso fica ao bel prazer dos interesses econômicos das empresas. Então só se investe aonde? Aonde haverá rentabilidade. É por isso que há um crescimento muito díspare da produção de energia nos grandes centros, que são São Paulo e Rio de Janeiro, porque são os dois mercados consumidores de energia, de transporte, e outros lugares que poderiam se apropriar dessas transformações, elas ficam ainda a ver navios ao longo dos anos 30.
A gente faz agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com conversa sobre política. Hoje nós estamos conversando com o professor Alexandre Sais, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. Nosso assunto são os dilemas da urbanização do Brasil.